Eklezję i Grajże Katolika.
Muito bom dia, chega à sua companhia o programa Eclésia. Trazemos hoje à Antena 1 a experiência de quem passou o ano na Polónia. Entenda-se que o ano 2020 chegou com um sabor especial ao ritmo da comunidade de TZ, o seu encontro europeu. Comigo tenho o Paulo Santos e a Mariana e a Raquel Quintãos. Irão falar desta experiência de comunhão entre confissões religiosas. Mas antes, ficamos com música, precisamente vinda das colinas de TZ. Depois desta música de TZ, bom dia. Está com a companhia do programa Eclésia. Paulo Santos e a Mariana e a Raquel Quintãos são meus convidados nesta manhã. Eles passaram este Réveillon de 2019 para 2020 num ambiente muito especial e que nos irão dar a conhecer. Bom dia. Obrigada bom dia. Por estarem aqui no programa Eclésia. Que passagem de ano foi esta? Mariana, Raquel...
Nós já tínhamos estado o ano passado em Madrid e este ano foi a vez da Polónia. Foi das melhores passagens de antes de sempre porque temos o espírito cheio de... Ai, não sei explicar. É uma fé enorme, acreditem. E mais do que fé, há diversão. Há pessoas que também não são... Nós tivemos com pessoas que não eram cristãs, que eram ateias, e elas próprias viveram imenso todo o espírito de EZ. E nós somos jovens, nós também gostamos de diversão, como é óbvio, e lá também houve muita diversão entre todos e entre pessoas de diferentes... de toda a parte do mundo, não do mundo, mas
e
mais
de diferentes culturas.
Exato.
Era uma pergunta que eu tinha aqui já para vos fazer. Como é que duas jovens de 18 e de 20 anos deixam as festas de passagem de ano com os amigos, com a família, para irem para um encontro de TZ, um encontro europeu?
O ano passado foi mais difícil a decisão, porque queríamos passar com amigos e não sabíamos muito bem como é que ia ser, mas este ano... desculpem, amigos, mas já não foi bem, já não tivemos tão indecisas, já sabíamos que queríamos muito ir. Lá está, foi tão bom. E temos muitos amigos nossos que também gostaram imenso e querem, sim, voltar para o ano, por isso mostra que...
Sim, há amigos nossos que também não conheciam bem isto e depois temos falado da experiência e acabaram também por vir connosco.
E adoraram, por isso mostra.
Foi partir para esta passagem da Ana, assim, um bocadinho para o desconhecido. Já tinham ido à Polónia?
Não.
Portanto, um país totalmente diferente, desconhecido. Como é que foi o acolhimento? Onde é que ficaram?
Ficámos em casas diferentes, nós as duas.
Em casas de famílias?
Em casas de famílias de acolhimento, exato. Pessoas muito simpáticas e muito fofinhas. Eu fiquei com umas senhoras, com os nossos pais, um senhor e uma senhora, que eram muito queridos e que estavam sempre, sempre dispostos. Os nossos até foram tão queridos que alugaram um carro para nos virem buscar e levar, porque eles viviam um pouco longe da paróquia em que nós estávamos acolhidos. Então eles alugaram um carro para poder facilitar todos os transportes.
Uma coisa engraçada que elas, que na casa dela fizeram, foi que, acho que, pelo que percebi, acho que a família queria alguma coisa também tradicional portuguesa.
E nós cozinhámos.
E eles cozinharam para eles. Foi um bocado tarde, porque eles, pronto, jantam lá às 4h30, mas...
Nós cozinhámos, eu tinha quatro portugueses comigo, éramos eu e mais três amigos, e cozinhámos todos uma comida típica para ele, um bacalhau à Brás.
Um bacalhau à Brás, eles gostaram.
Adoraram. Não era bem bacalhau à Brás, porque o senhor não gostava de bacalhau, então foi uma grande confusão.
Frango, não foi?
Foi com frango e depois não havia batatas palhas, então foi com batatas reis. Mas eles adoraram à mesma.
Esta experiência de estar numa família desconhecida, de ter sido acolhida, neste caso, as vocês jovens, acolhidas numa família, como é que se sentem?
Lá está, nós sentimos... É como se fossem uns pais para nós. Eles são todos muito... Nós sentimos em casa. Nós vamos para um mundo desconhecido, porque nós não conhecemos o sítio, mas as pessoas, toda a gente lá, os próprios voluntários das igrejas, todos nos fazem sentir em casa e como se pertencêssemos ali. Não sei.
Sim, até os senhores das casas, isso... Acho que na Polónia também falaram, durante a missa, falaram algo do... Uma parte de uma leitura, que falava de acolher o estrangeiro como se fosse da própria família. E notava-se bastante isso.
Exato.
O próprio irmão Aloise, da comunidade de TZ, num dos textos que falou aos jovens neste encontro europeu, dizia que um hóspede em nossa casa é como Deus em nossa casa. É assim que na Polónia entendem.
Sim.
E foi isso que sentiram.
Exatamente. Sim. A Nossa Senhora, acho que até no final, acabou por dizer isso, que para eles sentiram que tinham Deus em casa. E foi mesmo isso que nós sentimos. Eles acolheram com uma bondade tão grande.
Deixa-me só dizer-te que estavam 15 mil participantes e todos foram acolhidos em casas de paroquianos, todos, sem exceção. Havia eventualmente até mais oferta do que a necessária. E o caso, no meu caso particular, eu tenho a certeza que quem me acolheu nos cedeu o seu quarto e dormiu na sala. E nunca quiseram que percebêssemos isso, mas entendemos, e é mais uma nota, de facto, da disponibilidade e da hospitalidade que estas pessoas tiveram connosco.
O Paulo, sendo uma pessoa mais velha, não propriamente um jovem, sentiu que a família ficou, de alguma forma, espantado com os seus cabelos brancos?
Eu tenho 56 e, de facto, partilhei quarto com um jovem de 24, de Viseu, que
outra
não conhecia,
experiência,
que
claro.
Não conhecia. Que era escuteiro, tem logo essa vantagem, não é? Eu não fui como escuteiro, mas levei o meu lenço, levei a minha promessa e essa vivência também comigo. E interessante, porque nós, nas poucas noites que tivemos a oportunidade de conversar e partilhar, falámos de coisas muito interessantes, como o casamento, o divórcio, o papel da Igreja, algum conservadorismo que eles sentem que há também na Polónia, e um problema que de facto estava inerente a todas estas mensagens do irmão Aloísio, mas que na Polónia são significativamente diferentes, que é o facto de politicamente a Polónia não estar muito aberta à recepção de refugiados. Até porque tem 100 mil ucranianos que de repente lhes entraram por casa adentro. E portanto existe esta diferença, e o irmão Luís dizia na conferência de imprensa que deveremos respeitar dos países a sua disponibilidade, até a ver com as suas próprias condições. Se tu tens uma casa com um quarto, não podes receber pessoas que ocupem três ou quatro, independentemente da tua vontade. Portanto, há uma série de condicionantes. Mas a prática, que é muito mais importante do que a teoria, é que de facto fomos acolhidos como família. Eu posso dizer-te que do grupo de jovens com quem estive, nós não nos chamávamos pais, chamávamos os nossos donos.
Donos!
Porque achávamos que lhes pertencíamos, de facto. E andaram a mostrar-nos a cidade. Foram, uma outra coisa importante é que as famílias foram connosco às orações de TZ e levaram-nos às missas da paróquia. E, portanto, houve aqui uma grande comunhão. E no fim de ano, que pela primeira vez para mim foi de uma suavidade indescritível.
Sem festas, sem fogos de artifício.
Nós estivemos em oração uma hora antes da meia-noite. Nós parámos 5 minutos antes da meia-noite para ir lançar o nosso próprio fogo de artifício, que apesar de tudo foi muito interessante.
E já me vai contar a seguir.
E brincar um pouco, mas estivemos em oração. E é estranho, porque a ideia que tu tens do... E eles também tinham no centro da cidade um palco brutal, com grandes espetáculos para a televisão, como aconteceu em Lisboa no Terreiro do Paço, mas ninguém mostrou sequer vontade de experimentar uma passagem dessa. Fizemos ali. Tivemos a Festa dos Povos, que é também uma oportunidade interessante de partilha. Na minha paróquia, que é diferente delas, nós tínhamos ucranianos, italianos, franceses, polacos e nós, os 8 portugueses ou 9. Nós então cantámos o Indo Eu a Caminho de Viseu, com alguma coreografia, o Apito ao Comboio, que pôs 200 pessoas a fazer percurso, e depois fizemos o jogo escutista, a dança da pipoca, né? Foi também interessante. Mas aprendemos a dançar a polonense com os polacos, cantos dos ucranianos de Natal fabulosos.
Esta partilha de culturas também e de tradições.
Sim. E tu dás para as 2 da manhã e dizes, olha, já passou.
Exato.
Estas orações, estes momentos também em comunidade, e quem conhece o ambiente das orações de TZ sabe que é muito o silêncio, a música calma. Como é que 2 jovens cheias de vida, com 18 e 20 anos, dizem sim a este tipo de ambiente numa passagem de ano?
Pode. Eu, por acaso, o meu pai sempre usou um bocadinho comigo, porque eu nunca sou um bocadinho irrita e nunca soube estar calada, e o silêncio é uma coisa que sempre me atormentou, nunca gostei de silêncio. Então ele estava para ver como é que eu ia reagir durante tanto tempo sem falar. Mas a verdade é o que eles comentaram de manhã, é uma paz interna, é um silêncio que nós fazemos, desligamos do mundo completamente e ficamos só nós. Só nós, Deus, ou o que é que seja, só nós, a pensar. É uma coisa estranha, não consigo.
É um silêncio diferente daquele que consegues no teu dia-a-dia, nas tuas rotinas.
Exato, completamente.
Sim, é desligar mesmo do mundo em que estamos com vários, como estava a dizer, era com vários barulhos, e conseguimos depois interiorizar, conseguir refletir sobre o que estamos a fazer, ou que seja no momento, ou que seja para depois. Uma introspeção, sim.
Eu posso introduzir aqui a temática do encontro, que sempre a caminho, mas nunca desenraizados.
Sim.
O que é que vos ficou desta temática?
Ui, isto quando foi no grupo de refeição com várias comunidades, pelo menos o nosso foi um bocadinho difícil, porque nós tínhamos várias perspectivas, por exemplo, mas eu posso, digamos, resumir isto num instante, que é, pronto, estávamos a pensar em raízes de culturas, da família. No entanto, isto do raiz pode ser eu próprio. Por exemplo, não sentir tão pressionada com os outros a ser uma coisa que possa ser diferente, mas ser verdadeira.
E Raquel também.
Por acaso,
Raquel,
não foi...
eu imagino, sendo mais irrequieta, que esta parte do caminho tenha feito sentido. Sempre a caminho.
Imaginei de uma forma não tão pessoal. Imaginei. Quando li isso, imaginei sempre a caminho a espalhar pelos povos, mas nunca esquecendo do teu verdadeiro, de onde tu vens e o que é que tu queres fazer, o que é que tu queres seguir, mas sempre a espalhar Foi assim que eu pensei. Não...
Paulo Santos, uma passagem de ano mais silenciosa, com melodias diferentes. Que significado é que teve esta entrada em 2020 com este ambiente de TZ?
Eu não consigo dissociar a data concreta da passagem de ano de todo o momento destes 5 dias de oração. Perdão. Nós tínhamos 4 momentos em média de oração, sensivelmente de 1 hora, onde a maior descoberta é seguramente o silêncio. Os espaços são exímios para tanta gente, 15 mil, já te disse, e nós tínhamos que estar sentados, tocar-nos uns aos outros, sabes, por questões de espaço.
É,
e tu
espaço
sentes
pessoal.
No silêncio o outro. É uma coisa impressionante. Eu que sou um fala barato, consegui estar durante toda a oração apenas a cantar e em silêncio.
Foi uma grande dificuldade.
Muito grande mesmo. Mas o que é mais interessante, o que eu consigo trazer de mais forte, é que eu estive com 15 mil pessoas iguais. Apesar da diferença de idades, eu era pai, um dos 2 ou 3 mais velhos. Havia uma senhora de Braga de 64 anos, que levou as suas netas de 16.
Grande experiência, imagino.
Grande experiência. E sabes, depois cada um de nós tem os seus dramas. E se calhar, na interioridade da oração, somos capazes de os equacionar, de refletir sobre eles e até de os reorganizar na nossa própria vida, mas não os deixamos visíveis, porque à nossa volta, todo o ambiente é positivo, é procurares o melhor que existe das semelhanças entre todos nós e não o pior. Porque todos temos coisas boas e más, naturalmente. Eu estive a trabalhar como voluntário no grupo da igreja, com miúdos entre os 16 e os 27 anos, portanto eu era manifestamente o mais velho. Sem restrições, nós fomos acender as velas, nós fizemos de porteiros, nós andámos com cartazes a pedir que fizessem silêncio.
Que ambiente era esse do voluntariado?
De total entrega. É uma história, como escuteiro tenho de contar esta história que é fantástica. Nos 150 miúdos, pedem no início voluntários para operações de igreja. Acender velas, tratadas. Os 7 que se oferecem, ou 8, 6 eram escuteiros. E isto é determinante, mostra um bocadinho, de facto, esta capacidade que o voluntariado tem. Mas éramos uma união mais forte dentro da união geral. E estávamos ao serviço das pessoas. E com o sentido positivo, sabes? Não é proibir de. É sugerir que não se faça em benefício de todos. No amor do outro. Respeita-me e não te sentes aí. Tudo é no sentido da paz, da construção de um mundo bastante mais unido, bastante mais positivo, de acolhimento. Este ir mantendo as nossas raízes é fundamental. E aprendemos a hospitalidade por quem nos recebeu. Não é teoria, sabes? É prática, é viver, vivenciar. Nós fomos recebidos por pessoas como se fôssemos da família. Que certamente algumas terão feito sacrifícios, como o caso deles, que tiveram que alugar um carro para os transportar. Mas também tivemos famílias com muitas alegrias por nos ter recebido. Deixaram-vos cozinhar, é um risco enorme. Mas só isso é bom.
Vamos fazer aqui uma paragem na nossa conversa. Neste programa Eclésia, falamos do Encontro Europeu de TZ, que decorreu nos dias 28 de dezembro a 1 de janeiro, na Polónia. Mas vamos trazer aqui música de TZ, aqui escolhida pelos meus convidados.
Thank you.
Está na companhia do programa Eclésia. Bom dia. Estávamos a ouvir uma das músicas que esteve presente neste encontro europeu de TZ nos dias 28 de dezembro a 1 de janeiro e que aconteceu na Polónia. Vezes sem conta, o Paulo Santos, a Mariana e a Raquel Quintãos cantaram esta música e aqui mesmo em estúdio a ouvir já estavam aqui a trautear. Bom dia mais uma vez, obrigada por estarem aqui. Este encontro de TZ na Polónia trouxe-vos aqui uma perspectiva diferente quando olharam aquela imensidão de pessoas diferentes, de confissões religiosas diferentes e culturas diferentes. Sim, Raquel.
Por acaso, sim. Eu queria muito ter ido ao aula, já comentei isso, que é um sítio, se calhar quem foi pode falar melhor sobre isso, que era um sítio onde estava a maioria das pessoas, foram distribuídas por vários sítios, e a maioria foi parar ao aula. E aquilo era como um estádio, pelo menos eu senti isso. Parecia que estava a ver um concerto, sei lá, do Paulo Gonzo, do José Cid. Estava toda a gente, e o mais giro é que toda a gente de sítios do mundo completamente dispares a cantar a mesma música num só tom. E, oh, juro, fica tão lindo.
E dizia que tem a particularidade de que a mesma melodia pode ser cantada em idiomas diferentes. E, portanto, é normal que, de repente, num sítio onde estão 9 mil pessoas, tu consigas ouvir as coisas mais estranhas do ponto de vista da língua. O Aula Stulecia é a Arena do Centenário, portanto, vês a dimensão que pode ter. E logo no primeiro dia foi tão complicado acolher toda a gente que houve necessidade, no segundo dia, montar de emergência uma tenda gigante para receber mais 3 mil pessoas.
Nós fomos para essa tenda.
E havia outros locais de oração simultânea noutros sítios da cidade de Wroclaw que também serviam de oração. De facto, o que é mais relevante é que as pessoas são iguais. Sabes? Estamos a falar aqui de pessoas de confissões diferentes, mas não notas, a não ser que perguntes. Eu tive o privilégio de ser um dos portadores da cruz numa das cerimónias com uma rapariga que tinha 2 metros e 1 de altura, era assim bastante evidente, e ela ficou integrada no nosso grupo, aliás, quer vir a Lisboa às Jornadas Mundiais da Juventude, e perguntou: mas eu posso? É porque eu sou protestante. Nós não sabíamos sequer, porque não houve necessidade. Eu disse: olha, se não protestares muito, pode ser que se consigamos acolher sem problema. Então é a forma ordeira e calma como as pessoas se instalam, o silêncio que fazem na sala antes de começar a oração, quase que como uma preparação inata, não é sequer proposta. E depois, o modelo da oração é muito simples, porque está baseado na música, nestas melodias que são todas muito simples, angélicas, encantadoras, que nos envolvem e que nos transportam, com leituras de pequeninos textos bíblicos, parágrafos ou pensamentos do irmão, das coisas muito curtas, ditas em várias línguas, e depois, sim, aquele baque do momento profundo de silêncio e meditação. E isto acontece 4 vezes por dia, pelo menos. No fim dessa meditação, voltamos às músicas, ouvimos a mensagem do irmão Luís, ou de quem a leia por ele quando ele não podia estar, que nos permite ali também alguma reflexão, sobretudo destes caminhos que são apontados. Continuamos com a música e depois há uma coisa extraordinária, que é quando vamos recolher no altar ou no sítio onde nós católicos entendemos ser o altar, é preciso dizer assim, buscar a cruz e a trazermos para o meio das pessoas, a colocamos no chão, e as pessoas ordeiramente vão orar em cima da cruz, vão fazer as suas preces, vão partilhar-se. Eu chorei algumas vezes, porque de facto tu sentes a emoção que sai daquelas pessoas e está ali para tu tocares.
Deste lado do mundo, estamos a viver a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Eu tenho que trazer esta temática também aqui, porque a comunidade de TZ é precisamente uma comunidade ecuménica. E estas duas jovens que temos aqui em estúdio, a Mariana e a Raquel Quintãos, partiram para este encontro europeu integradas num grupo de jovens da Igreja Lusitana. Como é que isto acontece, sendo vocês as duas católicas?
Já há alguns anos que, pronto, a Igreja Lusitana tem um campo de férias, faz um campo de férias em cada ano, e mais ou menos desde os nossos 10 anos, tu era com 8 anos, não era?
8, 9.
Uhum. Pronto, por aí, pronto, que frequentamos, ou seja, é quase metade da nossa vida.
Foi feita com eles, exato.
Sim.
E foi... E muitos dos nossos amigos até são da Igreja Lusitana.
Sim.
E portanto, foi naturalmente que partiram para Teseu nesse grupo.
Foi feito mais ou menos o convite para participarmos.
E nós aceitámos.
Uhum. Que diferenças é que há entre vocês e eles?
Ah, boa pergunta.
por exemplo, o Pai Nosso, nós enquanto dissemos, tratamos por vós, eles tratam por tu, de uma forma mais direta.
Exato.
Depois têm, por exemplo, hinos, que são mais ou menos como se fosse a música, por exemplo, santo, isso. Só que...
No meio das orações deles, as missas, eles cantam hinos, que nós não cantamos, felizmente. E depois o mais notório é o pão e o vinho. Uhum. Nós tomamos a hóstia e eles tomam o pão e o vinho. Eu acho que é mais... Eu acho que são muito parecidas. Eles certamente sabem melhor as diferenças que nós. Porque quando nós estamos numa coisa muito grande, é mais difícil sabermos as diferenças dos mais pequenos. Não quero ser má. Mas eles, se calhar, sabem mais as diferenças. Mas para mim é mais isto do que outras coisas.
E também aquela coisa de não seguir o Papa. Gostam do Papa, mas não seguem o Papa.
Exato. Tem o Bispo e está na igreja. É anglicana, por isso tem a ver com a Inglaterra, não tem a ver com o nosso Papa.
E, portanto, é possível esta unidade entre as igrejas, neste caso vosso aqui, muito real, muito verdadeiro.
Ah, sim, sem dúvida. Nós vamos muitas vezes nos campos de férias, nós vamos às celebrações deles na boa.
Sim.
Não nos faz impressão nenhuma.
E são bem acolhidas.
Sim, sim.
Muito bem acolhidas. Senão não voltávamos.
Posso fazer uma pergunta?
Claro.
Alguma vez vos tentaram levar para a igreja deles?
Que eu tenha sentido diretamente, não.
E vocês? Alguma vez os tentaram trazer?
Não, porque nós respeitamos também a forma como eles...
Respeitamos as diversidades, temos que tentar... Exato.
Gostamos de ver mais o que é em comum do que nos difere, por isso.
Não é eu até acho giro que sejamos de igrejas diferentes. Acho que não fazia muito sentido estarmos a... Nenhum dos gatos está a tentar trazer para o outro.
Sim, sim.
E, portanto, vivem bem, mesmo com estas diferenças, mas nesta unidade. E uma das coisas que foi vivido na Polónia, neste encontro, falava-se de crescer a união e a solidariedade para se assumir a responsabilidade no mundo. É assim que todas as confissões religiosas olharam neste encontro?
Eu acho que sim. Não tenho muito assim para dizer, mas...
Eu não participei como católico. Eu participei por fé e por amor a Deus, com tantos outros, pela mesma razão. Não houve nunca necessidade de perceber porquê. Tem a ver com a atitude, tem a ver com a forma como nós saímos para a rua e depois nos relacionamos com o mundo, de facto, mas não preciso de levar uma bandeira específica, preciso apenas de praticar. A igreja é cheia de simbolismos. E os símbolos são seguramente diferentes entre todos nós, mas baseados numa mesma fé e numa mesma crença, e portanto não há limites. A Igreja da Polónia é muito conservadora. Eu posso dizer que eu aqui comungo de pé, recebo a hóstia e lá tive que me ajoelhar, senão não comungava. Portanto, e pronto, e com este espírito normal, lá me ajoelhei, lá comunguei.
Mas é engraçado porque na nossa igreja era o contrário. O nosso, sim, eles tomavam pela boca, mas...
Exato, só ficaram espantados quando nós pusemos as mãos. Ficaram só um bocadinho espantados, mas de resto não senti grande diferença.
Tudo num ambiente de paz, portanto.
Sim, sim. Exato. Respeito pelo próximo. Uhum.
Muito obrigada aos três, ao Paulo Santos, à Mariana e à Raquel Quintão, por terem estado aqui neste programa Eclésia e por nos darem a conhecer esta experiência que já percebemos tão rica deste encontro europeu de TZ. O Paulo pede ainda um minuto.
Uma notinha muito interessante. Eu e elas conhecemos hoje em Lisboa, depois da experiência, quase que não nos cruzámos lá.
E, portanto, aqui também esta experiência de comunhão depois desta nossa conversa nesta manhã de domingo. Muito obrigada a todos e seguimos agora com sons vindos da comunidade de TZ.
Zmęczennikami
Bom dia. Não me atrevo a dizer o nome desta música em polaco, como a ouvimos aqui, mas foi um dos temas entoado no Encontro Europeu de TZ, que aconteceu na Polónia e que fomos conhecendo aqui neste programa Eclésia. Mas agora seguimos porque é domingo. Ouvimos a interpretação da liturgia que ouvimos nas Eucaristias deste dia, com a ajuda do Padre Manuel Barbosa, ele que é sacerdote deoniano.
Logo a seguir ao tempo de Natal, a liturgia deste segundo domingo do tempo comum coloca-nos a questão da vocação. Convida-nos a situá-la no contexto do projeto de vida plena que Deus oferece aos homens e ao mundo, elegendo pessoas para serem testemunhas desse projeto. A primeira leitura de Isaías insere-nos no dinamismo dessa personagem misteriosa, o servo de Deus, a quem Deus elegeu desde o seio materno. O Senhor falou-me, formou-me desde o seio materno, fez de mim seu servo, fez de mim a luz das nações para levar Deus a todos. Não podemos ficar indiferentes a estas afirmações de apelo tão terno de Deus a cada um de nós. Um apelo à ternura ou, como diz o Papa Francisco, à revolução da ternura como marca das nossas vidas. A segunda leitura da primeira carta aos Coríntios apresenta-nos Paulo chamado a recordar aos cristãos de Corinto e a todos nós que somos chamados à santidade, chamados por Deus a viver realmente comprometidos com os valores do reino e escolhidos como apóstolos. Aí está mais uma provocação à nossa consciência de batizados, para praticarmos a santidade que nos transforma em discípulos missionários enviados por Cristo a tantas situações da vida, particularmente nas periferias existenciais. O Evangelho apresenta-nos Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Deus que veio ao nosso encontro, investido em uma missão pelo Pai. E essa missão consiste em libertar os homens do pecado que oprime e não deixa ter acesso à vida plena. A atitude para renovar a vocação só pode ser a mesma que é rezada no Salmo. Ecce venio, eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade, aqui estou. Acolher a palavra que hoje nos é servida é tomar consciência da vocação que somos chamados e das suas implicações. Não se trata de uma questão que apenas atinge e empenha algumas pessoas especiais, por vezes infelizmente consideradas à parte na comunidade eclesial, como os bispos, os padres, os frades e as freiras. Trata-se de um desafio que Deus faz a cada um dos seus filhos, que a todos implica e compromete. Na origem da vocação está Deus, é Ele que elege, que chama e que confia a cada um uma missão. A vocação implica essencialmente uma relação de comunhão, de intimidade, de proximidade da pessoa com Deus, mas não se esgota nessa aproximação. É sempre em ordem a testemunharmos Deus, mesmo quando se trata de uma vocação contemplativa. Neste dia e durante a próxima semana, pensemos e rezemos a nossa vocação. E rezemos pela fidelidade à resposta que demos a Deus desde o nosso batismo. Só assim seremos santos e felizes em Deus.
Já sabe que a cada domingo trazemos esta interpretação à liturgia e as meditações podem também ser consultadas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus. Basta ter atenção ao site deonianos.org ou então na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Com a interpretação à liturgia, terminamos o programa Eclésia deste domingo. Esta emissão e todos os conteúdos produzidos pela Agência Eclésia, que acompanha a Igreja Católica no mundo, podem sempre ser consultados no portal de notícias agencia.eclésia.pt. E se nos quiser continuar a fazer companhia, já a seguir basta sintonizar a RTP2 e acompanhar o programa 70x7 pelas 7h30. Aqui, pela Antena 1, voltamos amanhã pelas 22h45. Eu sou a jornalista Sónia Neves. Toda a equipa da Agência Eclésia deseja-lhe um bom domingo e uma ótima semana. Até amanhã, se Deus quiser.